Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectiva, o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Abrimos edição com uma notícia que pode ajudar inúmeras famílias do estado do Rio no combate à pandemia do novo coronavírus, o lançamento do concurso de ideias e práticas Cidade, Moradia e Saúde.
Realizado pelo CARJ, a iniciativa tem como objetivo promover assistência técnica em habitação de interesse social como estratégia para o enfrentamento à pandemia. A iniciativa visa também a reconhecer e divulgar boas práticas utilizadas no enfrentamento do novo coronavírus, considerando abordagens que ampliem o acesso aos direitos sociais de cidadania e ainda a potência da efetiva participação da população no cenário da transformação e garantia desses direitos.
Para falar mais sobre o concurso e nos ajudar no debate sobre cidade, moradia e saúde, contamos hoje com as participações de Adriana Jerônimo, moradora do Lagamar, uma das grandes favelas de Fortaleza, integrante da Frente de Luta por Moradia Digna. No Lagamar, é presidente do Conselho Gestor das Zonas Especiais de Interesse Social, ZEIS, que tem como atribuição determinar como vai ser o plano de urbanização e regularização fundiária da comunidade. Hoje, o Lagamar vive o processo do plano de regularização fundiária.
Olá a todos os ouvintes do podcast do CAU do Rio de Janeiro. Eu sou a Adriana Jerônimo, de Fortaleza, moradora da comunidade do Lagamar. Componho a Frente de Luta por Moradia Digna aqui na cidade. E é um prazer participar desse momento e vou colaborar aí dentro das minhas experiências enquanto moradora de uma periferia, mulher negra. E é uma alegria imensa poder compartilhar desse momento junto com vocês.
Conosco também o engenheiro civil, doutor em medicina tropical pelo Instituto Oswaldo Cruz, Alexandre Pessoa, que coordena o Laboratório de Educação Profissional em Vigilância em Saúde da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio.
Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer muito ao convite do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro para que a gente possa discutir aspectos relacionados ao direito à cidade, ao direito à moradia digna e ao direito à saúde pública.
E a arquiteta, conselheira e coordenadora da Comissão de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social do CAU-RJ, Maíra Rocha.
Olá a todas e todos. Queria agradecer, em nome da Comissão Temporária de Assistência Técnica, o convite. Um prazer estar aqui no podcast do CAU. Também queria parabenizar essa iniciativa da comunicação do CAU de criar mais esse espaço, né, de difusão de conhecimento e de conteúdos importantes. Queria aproveitar para mandar um abraço para os demais integrantes da Comissão de Assistência Técnica, que são parceiros nessa construção, a Paloma Monerá, a Luciana Ximenes, a Núbia Nemésio e o Lucas Faulhaber. Cumprimentar também meus companheiros de podcast hoje, Marta e Nicolas, e os convidados Adriana e Alexandre. Acho que a conversa vai render boas reflexões.
Obrigado, Maíra. Convido a todos que nos ouvem a continuar conosco até o fim. Apesar do foco ser o impacto da Covid-19 nas cidades brasileiras, com foco na moradia, vamos trazer também informações relevantes para que você siga sempre bem informado. Agradecer mais uma vez aos nossos convidados por participarem do Perspectiva. Antes de avançarmos no debate dos impactos da Covid-19 nas cidades brasileiras e os reflexos na saúde pública, gostaria que a Maíra nos explicasse a proposta do concurso de ideias e práticas Cidade, Moradia e Saúde, lançado no dia 1º de julho, e quais as expectativas do Conselho com a iniciativa.
Pois é, esse é um momento muito crítico, né, que a gente atravessa. E, naturalmente, gera muitas reflexões em todos nós. Na comissão, nós temos discutido muito sobre como todo esse contexto tem evidenciado, né, de maneira muito clara a urgência das ações de assistência técnica para garantir casas e territórios mais saudáveis. Mas, ao mesmo tempo, coloca várias limitações, né, para o processo, para a implementação da assistência técnica, o que também se torna um desafio, né, para implementar a assistência técnica como nós conhecemos. Então, o que a gente fez foi refletir quais podem, o que pode efetivamente ser feito nesse momento, né? Quais as ações, ainda que pequenas e pontuais, podem oferecer alternativas para que as pessoas consigam se proteger da doença nesse cenário. E o que a gente tem visto é que melhorar a qualidade de vida e diminuir o risco de contaminação, que deveria ser uma responsabilidade principalmente dos governos e gestões municipais, tem sido cada vez mais protagonizado pela própria população organizada. E através de ações simples, muitas vezes, com custo baixo, efeitos positivos e rápidos, né, na comunidade. Então, a ideia do concurso é levantar e apoiar ações que a própria população tem promovido, especialmente nos territórios que são mais vulneráveis, né? No intuito de difundir essas ações, né? Dar visibilidade a elas como ações possíveis, né, em um momento de crise. A gente entende que essas ações não substituem, né, uma política pública de defesa desses territórios, né? Mas a gente acha que elas também devem ser evidenciadas. Então, para isso, a comissão propôs um formato diferente do edital de ATIS que acontece todo ano. Esse novo formato de premiação, ele tem menos burocracia, por isso ele possibilita um apoio mais rápido e efetivo às ações. Além disso, uma outra diferença é que podem participar não só arquitetos, né? Os projetos podem ser propostos por organizações, grupos, coletivos sem fins lucrativos, que estejam propondo soluções que combatam a pandemia, né? Que tenham efeitos sobre a difusão do Covid.
Mas a realização do concurso de ideias e práticas vai inviabilizar o edital de ATIS já tradicional no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro?
Esse ano nós dividimos o valor do patrocínio de ATIS entre o edital anual, que sai ainda agora no segundo semestre, com uma estrutura parecida com os anos anteriores, e a premiação, né, que tem esse formato mais flexível e que vai contemplar até 10 propostas, com valor de R$ 10.000 cada. E essa premiação, ela está dividida em duas partes, duas escalas. Uma é a defesa da moradia, como promoção de saúde, e a outra é a defesa do território, como promoção de saúde e bem-estar social. A ideia é mostrar o que pode um território que se organiza em busca de soluções. Também é uma forma de revelar que muitas vezes as soluções e tecnologias sociais podem ter mais efetividade que as propostas descoladas ou que não têm tanto diálogo com as populações locais. A premiação, na verdade, ela não é sobre Covid, sobre a pandemia, ela vai além. Ela é sobre pensar a saúde coletiva a partir das moradias e dos territórios.
Divulgar boas práticas utilizadas no enfrentamento à pandemia é sempre importante. Nesse contexto, temos o Lagamar em ação, uma articulação para arrecadar alimentos e produtos de higiene para os moradores da comunidade Lagamar, em Fortaleza. Adriana, quantas pessoas vocês conseguiram ajudar com a campanha?
O Lagamar em Ação é uma iniciativa que começa em abril, bem no começo dessa pandemia e bem no momento onde os índices de contágio ficaram altíssimos aqui na comunidade do Lagamar. E até agora a gente já atendeu mais de 700 famílias, entendendo que aqui no Lagamar a gente tem um número de coabitações enorme, a gente conseguiu ter um impacto muito positivo de acesso a essas famílias e para conceder essas cestas básicas, esses kits de limpeza e higiene e as máscaras de proteção, porque o nosso kit é composto por esses produtos.
Além de ajudar a quem precisa, vocês mapearam também os casos de Covid-19 e das famílias que estão com necessidades. O que o mapeamento de vocês aponta?
Para que a gente conseguisse ter um mapeamento importante, a gente fez um mapeamento colaborativo compartilhado com agentes de saúde aqui da comunidade, com lideranças comunitárias e com as entidades que estão envolvidas no Lagamar em Ação, que é a Fundação Marcos de Bruim e o JBD Lagamar, que é um grupo de jovens aqui do território. E esse mapeamento, ele, por contar com os profissionais do posto de saúde, a gente conseguia ter acesso às pessoas que estavam com Covid confirmado, com as pessoas que estavam com suspeita de Covid e também com as famílias que já tinham tido algum familiar perdido, né, por conta do Covid. Então, a gente também mapeou os óbitos que ocorreram aqui na comunidade. O que é que esse mapeamento apontou? Que a maioria das mulheres beneficiadas, né, são chefes de família. A gente teve 13 óbitos aqui na comunidade do Lagamar, só dentro desse núcleo de terra aqui. E a gente conseguiu chegar muito além das expectativas que a gente tinha traçado. Nos anos anteriores, a gente passava pelo menos um ano para distribuir 50 cestas básicas no máximo. E ter chegado nesse número tão volumoso, né, de mais de 700 famílias atendidas, é um número importante para entender que a solidariedade ela está viva e ela tem um potencial enorme, né, de gerar frutos, de gerar também uma consciência mais coletiva, de unidade e de fraternidade, que são sinônimos que a sociedade acaba, no decorrer dessa luta, né, do cotidiano, perdendo, porque a gente tem uma sociedade que pensa a cidade como um mercado e não uma cidade que tem relações que constroem o bem viver para a população em massa, né? Então, esse mapeamento apontou esses números tristes, né, de óbitos, mas também apontou quem estrutura as periferias, né? Quem estrutura a periferia do Lagamar, que são as mulheres negras.
Vamos tentar fazer um link mais direto entre cidade, Covid-19 e saúde. Alexandre, a pandemia escancarou as desigualdades sociais do país, assim como a falência do nosso modelo de cidade. É possível construirmos ambientes mais saudáveis, que minimizem a disseminação do vírus, como a da Covid-19, e promova o bem-estar social? O que fazer daqui para frente?
Veja, sem dúvida que as desigualdades socioambientais no nosso país têm contribuído para a disseminação espaço-temporal da Covid, né? Do aumento da velocidade da transmissão. E eu penso que isso tem uma relação com a vulnerabilidade das políticas públicas. E aí, a título de exemplo das políticas de saúde, de saneamento, de transporte, de moradia, de abastecimento, enfim. Agora, nós poderíamos dizer que cada componente desse seria um dos determinantes sociais. Agora, eu acho que cabe a pergunta de quais seriam as causas das causas. E aí eu penso que tem uma força motriz determinante que é o modelo de desenvolvimento ou mesmo a atual fase do capitalismo expressa no neoliberalismo, né? Então, nesse sentido, o poder das corporações é muito grande sobre os governos, que acaba sofrendo um processo de privatização e um processo de agudização das desigualdades. Com relação ao Covid, nós percebemos como a dificuldade do isolamento social permitiu com que o aumento da velocidade da doença promovesse a interiorização da Covid pelo país, né, que agora está em nível bastante elevado. E isso mostra a relação de interdependência entre as cidades, a periferia, as médias e pequenas cidades, e que, infelizmente, não houve, por parte dos governos, nas suas instâncias federal, estadual, municipal, um processo de articulação, de integração que seria fundamental. É impressionante como a questão dessa pandemia foi ideologizada, ou seja, o vírus foi tratado de uma forma ideológica. E isso distanciou, inclusive, das recomendações das autoridades públicas nacional e internacional, a exemplo da Organização Mundial de Saúde. Infelizmente, mortes poderiam ser evitadas. Agora, eu gostaria de destacar que, mesmo com todas as fragilidades, me parece que fica cada vez mais evidente o papel e a importância do Sistema Único de Saúde, né? E do grande esforço dos trabalhadores da saúde no sentido de salvar as vidas, tanto no aspecto da assistência, no atendimento, mas também nas ações de prevenção, de vigilância em saúde, que são tão importantes na composição desse sistema. Eu fico imaginando, se nós não tivéssemos um Sistema Único de Saúde, como estaria a situação de caos, de crise sanitária, social, mesmo civilizatória. Bom, essa doença, ela tem um período ainda de convívio conosco, e eu acho que temos que pensar na dimensão de territórios saudáveis e sustentáveis. Então, para isso, é uma reflexão que precisamos encarar com maturidade. É como, antes de termos a vacina, conseguiremos estabelecer uma convivência com o coronavírus, ou seja, quais as ações que a sociedade, sem dúvida, precisará estabelecer para a sua autodefesa. E eu acho que aí tem um grande desafio da compreensão da saúde coletiva, não da saúde individualizada, porque nós vemos uma espécie de egoísmo social que precisamos entender não na perspectiva moral, mas na perspectiva política, de tentarmos apresentar nesse momento de crise, e isso não pode ser prorrogado, a importância da saúde pública e a importância da integração entre os diversos órgãos. E, sem dúvida nenhuma, num processo de colaboração na escala local, nos territórios, onde as populações, principalmente aquelas com maiores dificuldades, estão tentando estabelecer diversas estratégias de sobrevivência. E nós percebemos que, de fato, em contraponto a uma visão de negação da ciência, de algumas expressões de individualismo que nós vemos com tristeza no país, nós também presenciamos uma potente solidariedade e organização comunitária tão fundamental nesse processo.
Vamos fazer a nossa primeira pausa. Espero que você esteja gostando da nossa conversa e continue conosco. Estamos de volta com Perspectiva, que nesse episódio debate o tema cidade, moradia e saúde. Adriana, Fortaleza, assim como outras grandes metrópoles brasileiras, enfrenta um grande desafio, que é o déficit habitacional. Com 2,6 milhões de habitantes, 1,1 milhão vivem em assentamentos precários, geralmente localizados no entorno de rios, lagoas e dunas. Quais as características desses assentamentos e dos seus moradores?
Os assentamentos precários aqui em Fortaleza, eles têm como característica que são periferias, né? Não muito diferente do Brasil. E a gente realmente, por viver essa proximidade dos rios, lagoas, né? Mangues também, como é o caso do Lagamar, a gente vive anualmente períodos de cheias, de enchentes. Por exemplo, hoje que a gente teve uma chuva muito intensa aqui em Fortaleza, o Lagamar, na madrugada, encheu de água. Os becos, né, as vielas da comunidade sofrem um pouco mais desse impacto pelo desnível. O nível do beco é muito profundo e aí isso acaba gerando um alagamento ainda pior nesses becos. Mas a gente passa por essa questão de alagamentos em diversas periferias aqui da cidade. Outras características dos assentamentos precários é a população, né, desses lugares, que são predominantemente negras, pobres ou extremamente pobres, que não têm muito acesso ao trabalho formal, sobrevivem muito pelo trabalho informal, e nesse momento de pandemia isso ficou muito escancarado, que essas pessoas ficaram sem nenhuma retaguarda financeira para se manter, o auxílio emergencial não chegou para todo mundo até agora, então isso gera aí um aumento da carestia de vida. E a gente tem também um protagonismo das mulheres nesses assentamentos precários, porque a gente tem um número enorme de mulheres chefes de família que cuidam dos seus filhos de maneira, sim, sozinhas, né? Praticamente sem ter nenhum apoio, nenhum núcleo familiar ou a família do ex-companheiro que dê apoio. Para além disso, a gente tem uma realidade de casas com coabitação nos assentamentos precários e uma condição de vida nas casas que não nos oportuniza um bem viver. As casas, em maioria, são de cômodos pequenos ou em número de cômodos, né, pequeno, reduzido, um, dois cômodos, no máximo três cômodos. A gente não tem uma infraestrutura dentro da casa adequada, as casas não têm circulação de ar adequada ou não têm de forma nenhuma, ou as casas são muito abafadas, com muito mofo, tem uma realidade muito cruel dentro da casa. E quando a gente pensa na extensão da casa, que é a rua, essa condição piora ainda mais, porque a gente não tem nenhum equipamento público na maioria dessas periferias, não tem equipamento de CRAS, ou de cultura e lazer, ou acesso ao posto de saúde. Existe aí uma omissão estrutural do governo e não garantir a estrutura urbana para esses assentamentos precários, gerando que essas famílias se desloquem por muitos quilômetros para acessar esses equipamentos públicos. Então, as características dos assentamentos precários não são muito positivas, né, de se avaliar, e de se pensar sobre.
A falta de infraestrutura, tal como o saneamento básico, é um problema crônico comum aos assentamentos informais de todo o país. Como a falta da universalização do saneamento básico potencializa a atual crise sanitária, Alexandre?
Bom, eu vejo que o saneamento básico, ele não deixa de ser uma expressão das desigualdades sociais do nosso país, né? Porque se nós colocarmos uma lupa exatamente nas áreas onde o saneamento básico é inadequado, não somente a ausência, mas também a operação, manutenção inadequada, nós vamos perceber que isso se dá de forma distinta, ou seja, as populações mais pobres têm um saneamento de qualidade pior. Se nós levarmos em consideração, o nível de escolaridade, se nós levarmos em consideração o fator de renda, a cor da pele, as populações dos trabalhadores com carteira assinada, comparando com aqueles que possuem trabalho informal, e mesmo a comparação entre as populações da cidade com relação às populações do campo, da floresta e das águas, nós vamos perceber que os indicadores são bastante diferentes. Então, isso é comprovação dessa desigualdade social. Bom, mas o saneamento tem um conjunto de doenças que nós chamamos, numa classificação de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, DRSA, que ela não é só as doenças de veiculação hídrica, nós temos as arboviroses, nós temos um conjunto de doenças que são resultantes, pela contaminação, pela água contaminada ou mesmo no aspecto da quantidade dessa água. E aí entra o debate de como isso se dá com relação ao Covid. Porque veja, qual é a orientação? Lavem as mãos. É uma barreira sanitária fundamental para evitar disseminação. Agora, essa orientação, ela pode parecer algo simples para as classes altas e para as classes médias, não? Mas precisamos pensar numa triangulação nesse ato. Para que isso seja feito, nós precisamos de ter água com qualidade contínua. A água precisa chegar diariamente nas habitações. Isso está na portaria de potabilidade de água. Não poderíamos ter água intermitente, o que causa inclusive o maior risco da sua contaminação. Então a água tem que ser potável e tem que ser fornecida de forma contínua. Isso é um desafio para um contingente expressivo da população. O outro componente da triangulação é o sabonete. Eu ando muito nesse país, várias aulas e atividades no interior, e a gente verifica vários exemplos de escolas, de lugares de aglomeração que não tem sabonete, que tem uma dificuldade do fornecimento de água. Então é um país continental que essas realidades são flagrantes e dramáticas diante de uma pandemia. Eu colocaria o terceiro componente, que é a comunicação. a comunicação e saneamento em saúde. Porque, veja, só água não resolve, só sabonete não resolve. E se não ocorrer um processo de educação permanente, de comunicação em saúde, nós não conseguimos efetivar essa barreira sanitária tão importante. Então, sem dúvida, que a universalização do saneamento tem de ser considerado um objetivo estratégico do nosso país, mas a grande questão é em que medida nós estamos caminhando ou retrocedendo nesse aspecto. E nós estamos vendo que, em vários estados, as condições sanitárias das cidades, das áreas rurais, pelo saneamento, estão em situações de alto risco. Existe uma proposta que foi agora aprovada pelo Senado de privatização do saneamento, que eu preciso dizer que vejo esse rumo e o ritmo como está se dando essa discussão, que eu não posso nem dizer que isso é um debate, porque a população simplesmente não está participando da tomada de decisão com relação a isso, ou seja, algo que interfere em todo o sistema de saneamento, seja na gestão, seja na definição das alternativas tecnológicas, seja nos processos de participação social. Então, eu penso que uma decisão como essa é muito grave de ter sido feita em plena pandemia. E as consequências, seja das distorções que esse processo vai levar, seja dos critérios que não foram devidamente aprofundados, podem gerar verdadeiros desertos sanitários, principalmente nos municípios mais pobres, nas áreas onde teria-se uma baixa rentabilidade, onde o setor privado não teria interesse, inclusive, de investimentos, e que poderia, inclusive, prorrogar as ações da implantação da infraestrutura sanitária. Ou seja, nesse momento, abre-se uma contradição grande entre o direito humano ao saneamento com o direito das corporações. Então, na perspectiva de ambientes saudáveis, e considerando que o objetivo estratégico do saneamento é a saúde, a própria definição das prioridades das intervenções de saneamento deveria obedecer à epidemiologia. Isso é para o enfrentamento de um conjunto de doenças emergentes, novas, exemplo do Covid, e doenças reemergentes que continuam sendo um problema grave de saúde pública. Então, sem dúvida que o saneamento precisa ser priorizado. Agora, eu entendo que o debate do direito humano qualifica esse saneamento, que não pode trabalhar com a exclusão. Ele tem que ser capaz de atender as habitações e todas as esferas da vida. Quando nós falamos do Covid, nós estamos falando que é urgente direito à água para as populações de rua, para os presídios, para as ocupações com dificuldades de infraestrutura, a necessidade de pontos coletivos de fornecimento de água, inclusive o carro-pipa em uma situação de emergência, e para isso é necessário, inclusive, que as concessionárias estabeleçam planos de emergência, de contingência e emergência de abastecimento de água, esgotamento sanitário para o enfrentamento do Covid.
Apesar dos dados alarmantes da Covid-19, cujo número de mortos no Brasil supera as mortes causadas pela gripe espanhola, o país já vivia com surtos de pneumonia e tuberculose, principalmente nas favelas, em um número bem menor, é claro. Maíra, é possível levar dignidade aos cerca de 13 milhões de brasileiros que vivem hoje em favelas e, ao mesmo tempo, promover a saúde?
É possível, desde que a gente enfrente o problema com a complexidade e a escala que ele tem, né? Desde que a gente entenda que levar dignidade e promover saúde são questões inseparáveis e inegociáveis, né? Em geral, no campo da arquitetura, a gente vê o tema de saúde ser muitas vezes limitado ao projeto de edificações hospitalares, né? Mas o que a gente precisa entender é que promover saúde deve ser uma preocupação que atravessa toda a nossa prática. A requalificação, né, desse enorme estoque de casas sem condições de habitabilidade, né, a qualidade das águas urbanas, a efetiva distribuição de unidades de saúde, acesso a áreas de lazer, a importância dos transportes coletivos na mobilidade, né, o saneamento como uma questão fundamental. Enfim, entender que essas questões compõem o nosso repertório de projeto e que a nossa formação é essencial para contribuir com o debate sobre cidades melhores, mais humanas, mais saudáveis. Então é urgente que os profissionais entendam o seu papel nesse contexto.
Falar em isolamento social em territórios populares é sempre complicado. Não raro encontramos famílias com 4 ou mais integrantes que compartilham o mesmo cômodo na casa. No Rio de Janeiro, há ainda um poder paralelo, milícia ou tráfico de drogas, que impede a paralisação das atividades de comércio e de serviço. Em Fortaleza, acontece o mesmo, Adriana?
Infelizmente, nos últimos anos, aqui no Ceará como um todo, a gente tem visto o crescimento do poder dos grupos armados, né, nas cidades aqui do Ceará. É uma triste realidade, porque nos últimos anos tem se batido recorde nos números de homicídios aqui na cidade e no Ceará, porque é importante analisar o contexto do Ceará, que tem crescido. Agora, no momento de pandemia, os números de homicídios assim mais que triplicaram. E esse é um retrato muito perverso do processo de cidade que é construído. Aparentemente, no primeiro momento, a sociedade ela tenta criminalizar muito mais cômodo e é muito mais fácil você pensar no problema de forma não estrutural. Quando você criminaliza o sujeito, né, que é o condutor desse crime, desse possível crime, e quando você não analisa e não catalisa essa responsabilização para o agente do Estado, que estruturalmente construiu uma cidade que é desigual, que não equipara a sua cidade para dar conta da desigualdade social, mas que mais alimenta a estrutura desigual da cidade. Então, quando você pensa esses grandes territórios, esses grandes assentamentos precários, sem nenhuma infraestrutura urbana, sem nenhuma condição adequada de trabalho ou nenhuma condição de trabalho, quando você vai analisar os altos índices de desemprego, essas questões elas aprofundam a miséria, aprofundam a dor e é um rosto triste e lamentável da cidade que nós temos. Infelizmente, a violência urbana ela é uma realidade aqui na cidade. E o poder do Estado, ele tem investido muito em armamento, em contratação de agentes, né, de segurança, mas não tem investido em políticas públicas de segurança. Não trabalha na raiz do problema. Então, é muito difícil combater se a gente não tem um trabalho de prevenção, um trabalho que fomente a educação, que fomente a cultura, o lazer, a distribuição de renda, que é, a gente vê aqui na cidade o desmonte da política da assistência social, que a cada ano perde o financiamento. E, na contrapartida, o Estado tem investido em munição e compra de arma. Então, a gente está combatendo o inimigo errado, né? O Estado ele precisa enfrentar a questão da segurança pública como um problema estrutural, falar de desigualdade social, e não tentar, com armamento, com bala, né, e com mais homicídios, reduzir a violência urbana. Essa conta ela nunca vai bater e a gente nunca vai conseguir avançar enquanto o Estado determinar quem morre e quem vive. Os corpos que mais morrem aqui no estado do Ceará são corpos periféricos e corpos negros. Então, as mães negras choram a morte dos seus filhos, as mães negras veem os seus filhos numa morte em vida, no cárcere, com o aumento, né, da população carcerária. Então, o Estado ele tem realmente criminalizado a população negra e pobre. Então, acho que o caminho é outro, o caminho é promoção de políticas públicas, de políticas sociais que dêem conta da realidade das periferias.
Todos têm ou deveriam ter o direito à moradia garantido. Infelizmente, essa não é a realidade brasileira. Maíra, a legislação brasileira assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. Você acha que agora a Lei 11.888 de 2008 sai de fato do papel?
Eu acho que não existe lado bom numa pandemia como essa. E nem acho que esse vírus veio nos ensinar uma lição, nem nada disso. Mas eu entendo que o nosso papel, nós que estamos, né, atravessando esse momento histórico, é encarar com muita atenção e responsabilidade tudo isso que vem à tona, né, todas as questões que a pandemia escancara. A gente pode tratar como uma crise que logo vai passar e logo as coisas voltam ao normal, ou entender, né, quais foram as escolhas que a humanidade fez para chegar até esse momento com tanta vulnerabilidade, né, a uma doença como essa. E acho que uma das reflexões que é importante que a gente faça é sobre os nossos modelos de cidade, né? E por isso essa é uma oportunidade essencial dos arquitetos e urbanistas entenderem que é nossa obrigação entrar no debate sobre promoção de saúde. A pandemia é uma questão de crise sanitária, né? E no Brasil passa de forma indissociável pela questão urbana e da moradia. Como a gente vai garantir a saúde das pessoas durante uma quarentena se a própria casa muitas vezes é um vetor de contaminação, né? De piora da imunidade daquela família, de exposição a riscos, de acidentes? Se na frente da casa, às vezes, passa um valão, se na vizinhança não existe acesso a nenhuma unidade de saúde, essas questões que já faziam parte do nosso cotidiano estão sendo mostradas de forma muito cruel, né, nesse contexto. Então, a assistência técnica gratuita, como uma política pública, deve ser entendida como uma forma de garantir direitos sociais, dignidade e saúde às populações vulneráveis. O papel não só dos profissionais da arquitetura e do urbanismo, mas também da sociedade civil, é pressionar, cobrar para que a lei seja aplicada nos municípios de forma que garanta, né, a saúde da população a partir do próprio espaço em que ela vive.
Vamos fazer a nossa última pausa. É hora de tomar aquele cafezinho para continuar ligado no nosso debate. Não sai daí! Estamos de volta e gostaria de ouvir dos nossos convidados a perspectiva da cidade do amanhã. Em artigo publicado em revista de grande circulação, o economista e doutor em urbanismo Fábio Ferraz defende que o discurso e as práticas das cidades inteligentes deverão se adequar às novas condições dadas pelas crises urbana, econômica e de saúde pública. Diz ainda que valores como cidadania, governança democrática, trabalho em rede e de forma colaborativa deverão se fortalecer daqui para frente. A cidade do futuro será como a pensada por Ferraz?
Eu acredito que a cidade do futuro, ela só pode ser pensada dessa maneira coletiva se a maior parte do povo estiver ocupando os espaços de decisão. Realmente, pensar a cidadania, pensar uma cidade democrática, pensar a forma coletiva de conduzir a cidade é, de fato, a melhor maneira de construir. Porque há muitas mãos, né? Ela aponta para a cidade como diversa, e sendo diversa, ela precisa ser construída pela diversidade. Há muitas mãos, onde todas as pessoas podem opinar sobre o modelo de cidade que se sonha, que se pensa. Porém, os poderes, eles estão ocupados por pessoas que não representam essa maioria da população, está ocupada por uma elite burguesa branca, que fecha os olhos para questões muito profundas, fecha os olhos para a desigualdade social e não constrói uma cidade democrática. Eu acredito mesmo que a cidade do futuro ela deve ser pensada coletivamente, mas a gente vai precisar fazer um esforço de ocupar os espaços de decisão para que a cidade ela saia da mão das construtoras, para que o município solte a mão das construtoras e das grandes empreiteiras e dos grandes donos de lotes de terra e passe a segurar na mão do povo da periferia, dos trabalhadores autônomos, dos trabalhadores informais. E aí os autônomos que eu me refiro são os pequenos, né, empreendedores, os empreendedores de periferia, que não são vistos, não são ouvidos na cidade, né? Como é que um camelô pensa a cidade, por exemplo, passando 2 horas para chegar no centro, pagando uma passagem de ônibus caríssima com seu material de trabalho dentro do ônibus? Como é que uma diarista pensa a cidade, se locomovendo durante a madrugada para poder chegar no trabalho às 6 da manhã em ponto e cuidar dos filhos da patroa e não ver os seus filhos crescendo? Então, eu só acredito numa cidade coletiva quando a maioria do povo estiver nesses espaços de decisão. Ao contrário, a gente está muito longe de chegar nessa perspectiva, que é a ideal, mas não é a que os poderes estão dispostos a construir.
Olha, a mim parece arriscada qualquer previsão que se faça nesse momento de incertezas. O que eu acredito é que a cidade do futuro, ela está em disputa hoje, né, no presente, a partir de uma série de relações que se construíram no passado. Então, qualquer previsão que desconsidere essas disputas e relações não me parece convincente. Eu tenho um certo desconforto diante de alguns desses termos que se tornaram uma espécie de clichê, né, do planejamento urbano, como sustentabilidade, resiliência, cidades inteligentes, que são termos que surgem até de propostas com alguns pontos interessantes, mas que vêm sendo usados de uma forma que acaba distorcendo e esvaziando todas as controvérsias por trás de cada um desses conceitos, né? E aí o que a gente começa a ver é que em nome dessa cidade inteligente surgem vários megaprojetos que concentram capital já nas áreas mais ricas da cidade, né? Ou a aplicação, por exemplo, da lógica das parcerias público-privadas, que tem levado à privatização de grandes áreas urbanas, né? E aí ao favorecimento da especulação imobiliária, que gera diversos impactos muito problemáticos para o tecido e para a economia urbana.
Veja, fazer uma prospecção hoje de como se daria a cidade do futuro é um exercício necessário, mas me parece que na atual crise ambiental que nós estamos vivendo, na crise urbana, nós temos que trabalhar com vários cenários. Sem dúvida que essa análise ela é multidimensional e multiescalar. Eu gosto de dar um exemplo dentro da minha área, que é o saneamento, porque ela exemplifica bem, porque eu tinha a compreensão de que o saneamento tinha um papel fundamental, né? Do saneamento ambiental, não estou dizendo só o saneamento básico, não estou olhando somente para dentro das tubulações, eu estou falando o saneamento num escopo mais amplo, que envolve processos de educação, proteção de áreas verdes, não é isso? As relações ecológicas, os processos de metabolismo social, enfim. Mas eu achava que o saneamento era a questão estratégica na minha atuação. Depois, com uma compreensão maior, enquanto um especialista na Fiocruz, eu comecei a pensar que o saneamento era o caminho e que a estratégia deveria ser a saúde pública, né? A promoção da saúde para além da prevenção de doenças. Veja, estudando o Vicente Valla, um importante intelectual, uma referência para nós, da Fiocruz, ele apontava muito na questão de que, do papel da organização da sociedade. Ou seja, talvez o principal desafio nessa perspectiva da governança democrática, mas como as populações, os povos, as comunidades se organizam. E, sem dúvida, esse processo exige uma intensificação dos processos democráticos. E eles se dão por meio da experiência concreta, por meio da participação, da mobilização, do controle social. Agora, isso se dá na medida que temos condições, que as próprias instituições permitam ou não obstaculizem esses processos participativos. Infelizmente, nós estamos presenciando num país um momento de constrangimento das instituições públicas, um constrangimento dos processos participativos, dos conselhos, ou seja, de realmente a população ser sujeitos de direitos que possa contribuir para as tomadas de decisão. Temos que, sem dúvida nenhuma, reverter esse processo se de fato nós temos uma perspectiva de desenvolvermos cidades inteligentes, cidades promotoras de vida, né?
Maíra, você acredita que os desafios urbanos, assim como os da saúde pública, serão solucionados através da articulação de diferentes atores sociais ao longo do tempo?
A cidade é construída por um acúmulo, né, de esforço e de conhecimento coletivos. Diversos atores e diversos saberes contribuem de forma complexa e nem tão simétrica assim, para a construção do espaço urbano, né? A questão central é que as cidades vêm sendo planejadas e construídas, na maior parte das vezes, sem levar em consideração quem vive nesses espaços. Aceitar esse projeto de cidade que empurra a maior parte da população para os espaços mais periféricos, sem acesso a condições mínimas de saúde e dignidade, não é sobre termos ou não tecnologia, termos ou não conhecimento, porque isso nós temos. É sobre quem decidimos que pode ter acesso a essa cidade da tecnologia e dos conhecimentos. O nosso jeito de pensar cidades transforma infraestrutura urbana básica em um privilégio de poucos. Urbanização não pode ser privilégio, né? Ela tem que ser um direito, tem que ser a base, né, em cima da qual a sociedade se desenvolve. Acesso à água, esgoto, uma casa boa em 2020 devia ser o mínimo.
Falamos da importância da articulação dos diferentes atores na construção de cidades saudáveis, mas é importante destacar ainda a articulação regional das redes de saúde. Alexandre, por que a regionalização da atenção à saúde é fundamental?
Bom, a articulação regional das redes de saúde é fundamental. O Covid, as doenças, elas não respeitam as fronteiras administrativas dos municípios, dos estados. O vírus não considera quem tem ou quem não tem hidrômetro, né? Então, nesse sentido, é fundamental entendermos, primeiro, a escala do nosso país, né? Ou seja, um dos países que tem maior fronteiras terrestre no mundo, né? Limítrofe com diversos países, como nós podemos atender essas populações que se configuram em cidades pequenas, em aglomerado, em áreas rurais, como extensão de cidade, ou aglomerados distantes de cidades com maior concentração populacional, ou aglomerados menores, populações dispersas, os povos indígenas. Ou seja, são várias configurações que, sem dúvida, precisamos de uma articulação dessas redes de saúde, porque tem que haver, inclusive, a integração das unidades de assistência em saúde, que possa, inclusive, viabilizar o atendimento, o translado das pessoas. Um recente estudo da Fundação Oswaldo Cruz monitora a COVID, que é uma importante ferramenta de análise frequente de como está se dando a dinâmica dessa pandemia. O seu relatório mais recente, ele apresenta, inclusive, um debate importante sobre a questão do transporte e uma avaliação do translado das pessoas de um município para outro, no sentido de atendimento, das situações de emergência, enfim. Mais do que nunca, isso mostra a necessidade de ação integrada, da complementariedade, das ações de comunicação. Você veja, o abastecimento de alimentos, ele é um elemento crítico, porque é um sistema essencial e se dá por meio dos transportes, e isso pode ser uma forma de transmissão de doenças, por exemplo. Então, sem dúvida que há uma necessidade de um esforço regional estratégico no sentido de realizarmos processos inteligentes de vigilância em saúde, no aspecto da prevenção, da atenção e do cuidado com relação aos acometidos pelo Covid.
Adriana, você é otimista com a cidade pós-pandemia. Acredita que será possível construir cidades mais democráticas em que todos os cidadãos terão os direitos à moradia, saúde, cidade garantidos?
É importantíssimo ser otimista para pensar cidades, mas eu entendo que pós-pandemia a gente está para viver uma exclusão social ainda maior. Quando você nasce numa periferia, você tem uma maneira diferente de encarar a vida, porque desde berço frustram os seus sonhos, roubam os seus sonhos, capturam as suas oportunidades, lhe excluem da cidade formal. Então, na minha construção de vida, que ela não pode ser, obviamente, unificada, a construção da periferia como um todo, eu fui aprendendo a ressignificar as dores. Então, eu sempre opto por ter esperança. Mas eu sei que isso é difícil. É difícil ter esperança em meio à dor, em meio à perda, em meio à morte, né? Mas eu sempre tento ressignificar essa construção, porque eu fui, durante essa trajetória de vida, encontrando lugares onde eu tive a oportunidade de me desenvolver. Então, eu acredito que todas as pessoas, todos os moradores de periferia precisam ter oportunidade. Mas a gente tem visto que esperar pelo poder público para isso é uma espera eterna. Então, a gente construiu um modelo insurgente a partir dos nossos corpos de construção da cidade na marra, né? A gente tá com o pé na porta e grita pelos nossos direitos e tenta estudar e tenta aprender sobre orçamento, sobre financiamento público, sobre como construir uma cidade mais democrática e vai atrás e busca transformar essa cidade a partir das nossas lutas, né? Mas é como eu já citei na pergunta anterior. A população mais pobre, mais vulnerável, precisa viver essa experiência de retomada dos poderes para que a gente consiga avançar numa cidade mais democrática. Porque quando a gente fala de democracia, é óbvio que a democracia ela não chegou na sua completude na periferia, quando o corpo preto, pobre, ele é morto por um agente do Estado, quando as nossas crianças não têm vaga numa creche pública, em pleno 2020, mais de 5 mil crianças em Fortaleza ficaram fora da creche porque não tinha vaga. Isso é um absurdo. Isso não é construir cidade para todas as pessoas. Isso é exclusão social, é desigualdade social. Mas a gente sempre prega por trazer palavras de esperança. Enquanto a potência das juventudes, dos coletivos, dos movimentos sociais estiver viva, a gente sempre vai ter fôlego para tramar essas lutas e para conduzir essa cidade minimamente da forma como ela deve ser conduzida. Eu acho que enquanto tiver esses corpos ocupando esses territórios, a gente vai sempre pautar o nosso sangue negro ancestral, esse sangue que é de luta, mas entendendo que esse sangue ele também cansa, mas nós somos sementes, essas novas gerações me dão uma expectativa de um futuro diferente. Quando eu olho para a vida das minhas duas filhas, eu sei que elas vão construir e vão continuar construindo esse modelo de cidade que seja igual para todas as pessoas. Então, vamos construir os direitos referentes à moradia, à saúde, à assistência social pelas nossas próprias mãos, mas nunca tirando do horizonte a responsabilização do Estado para que esses direitos eles saiam do papel.
O episódio 7 do Perspectiva está chegando ao fim. Agradecemos aos nossos convidados pela disponibilidade em conversar com a gente, contribuir com suas reflexões e perspectivas.
E eu quero agradecer aí a oportunidade de participar desse momento e dizer que é isso, né? Vamos juntos construir essa cidade que seja construída por muitas mãos e que seja realmente popular, democrática e que chegue nas margens da cidade, onde os poderes, né, historicamente têm excluído essas populações mais vulneráveis. Tamo junto. Vamos seguir. Muito obrigada, Cal Rio de Janeiro. Um abraço.
Queria agradecer muito o convite e a oportunidade de estar aqui tratando de arquitetura e assistência técnica como ferramentas de promoção de saúde nas nossas cidades. E que nesse momento delicado, a gente tenha coragem de encarar que a guerra, né, contra essa ou qualquer outra doença passa obrigatoriamente pelo combate à desigualdade socioespacial nas cidades. E que nesse debate, os arquitetos e urbanistas têm um papel fundamental. Reforçar também que o prazo final de envio das propostas para premiação é até dia 27 de julho. Então, enviem, divulguem, mandem suas dúvidas no site e acompanhem também o lançamento do edital anual agora no segundo semestre. Queria agradecer à Comissão de Atis, Paloma, Luciana, Núbia e Lucas, com apoio do Anderson, e a comunicação do CAL pelo essencial apoio que eles deram no lançamento do concurso. A Patrícia, a Marina, Ricardo e Vitor também, que deram super suporte. E é isso. Obrigada. Um abraço.
Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade e eu gosto muito de parafrasear uma fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que afirma que ninguém pode ser deixado para trás, né? Eu acho que essa frase tem uma reflexão existencial importante. Eu acho que o saneamento público, a saúde pública não pode deixar ninguém para trás. E eu acho que nós temos que avançar na articulação intersetorial entre o papel dos arquitetos e urbanistas, fundamental, e que haja uma articulação com os profissionais da saúde. Eu acho isso determinante. E eu finalizo dizendo que não há saúde sem democracia e sem o fortalecimento da ciência no nosso país. Obrigado a todos e todas.
Você pode participar também do nosso podcast. Envie sugestões e críticas para o e-mail comunicação@calrj.gov.br.
Ficamos por aqui e até o próximo episódio.